Agenda Africana. Os desafios de um continente em análise na Voz da América.
Bem-vindos a mais uma edição da Agenda Africana na Voz da América. Na quinta-feira, 16 de setembro, o presidente de Moçambique, Filipe Nyusi, fez o lançamento oficial da campanha da candidatura do país a membro não permanente do Conselho de Segurança das Nações Unidas para o mandato 2023-2025. O lançamento da campanha seguiu-se uma decisão nesse sentido tomada há cerca de um ano pelo Executivo de Moçambique. A candidatura, que tem o apoio da Comunidade de Desenvolvimento da África Austral e da União Africana como bloco, foi lançada numa altura de muitos desafios para Moçambique, que sofre ataques terroristas no norte do país e da autoproclamada Junta Militar da RENAMO no centro. A ministra dos Negócios Estrangeiros e da Cooperação, Verónica Macambo, intervém nesta quarta-feira em Nova Iorque, na Assembleia Geral das Nações Unidas, e vai fazer também a advocacia pela candidatura de Moçambique a membro não permanente do Conselho de Segurança das Nações Unidas. Nesta edição da Agenda Africana, mais à frente, vamos falar com o especialista em Relações Internacionais, Mohamed Yassine, sobre esta iniciativa do governo de Moçambique e também das vantagens de o país estar presente no Conselho de Segurança das Nações Unidas. Mas antes, vamos lembrar o que o presidente Nyusi disse ao fazer o lançamento da campanha.
A candidatura do nosso país a um dos órgãos mais importantes das Nações Unidas começa a ganhar forma nesta cerimónia, que visa também proceder ao lançamento da campanha da nossa candidatura. O Conselho de Segurança tem a responsabilidade primária de manter a paz e segurança internacionais. Por essa razão, este órgão possui, à luz da Carta das Nações Unidas, a autoridade e competência para agir em nome de todos os seus membros, que são, no momento atual, 193 estados de todos os quadrantes do mundo. Tomamos esta decisão pela primeira vez na história de Moçambique como um estado independente e soberano. Fazemo-lo porque o nosso país sempre atribuiu uma importância especial a esta organização universal, pelo papel que tem desempenhado desde o período da nossa luta de libertação até o presente. A responsabilidade que assumimos de servir no Conselho de Segurança não se cinge apenas à defesa dos interesses de Moçambique. Serviremos também em nome e no interesse de toda a África, dos países em desenvolvimento e do mundo inteiro, que faz da paz e da segurança a sua bandeira. É, primariamente, a agenda africana de paz e a segurança que nos irá guiar. Com ela, nos identificamos e, por isso, iremos abraçá-la uma vez garantido o nosso lugar no Conselho de Segurança.
Palavras do presidente moçambicano Filipe Nyusi no lançamento da campanha de Moçambique a membro não permanente do Conselho de Segurança das Nações Unidas no dia 16 de setembro. E agora, para analisar essa candidatura, falo com Mohamed Yassine, especialista em Relações Internacionais, professor universitário. Obrigado por estar aqui na Agenda Africana. Começo por lhe perguntar se, no momento em que Moçambique está envolvido num combate contra insurgentes na província de Cabo Delgado, com o apoio do Ruanda e de tropas da Comunidade para o Desenvolvimento da África Austral, dizia-se este é o melhor momento para Moçambique concorrer a este cargo nas Nações Unidas.
Bom, obrigado pela oportunidade. Aqui é preciso olhar para dois pontos. Primeiro é a legalidade do próprio concurso, Moçambique sendo um Estado soberano e membro das Nações Unidas, de pleno direito, com as cotas pagas, está em pé de igualdade com qualquer outro país que queira aceder a esse lugar. O segundo ponto é olhar para a realidade factual, que é Moçambique recentemente passou por um processo de reconciliação interna que visava o Acordo Geral de Paz e o processo do DDR. Este marco histórico, coordenado pelas Nações Unidas e presenciado pela União Europeia, fazem de Moçambique, a nível da África, um dos países elegíveis para este cargo. Por outro lado, Moçambique é dos poucos países em África que ainda não acedeu a esta posição. Sem ter que reiterar que, a nível da SADC, Moçambique é o único país que ainda não se tinha candidatado. Moçambique tem agora a aprovação da SADC, tem a aprovação da União Africana, que segue no sentido de que nenhum outro país africano se vai candidatar para além de Moçambique. Moçambique precisa do apoio internacional para dar continuidade ao trabalho que está sendo feito a nível interno vis-à-vis à questão da insurgência. Uhum. Moçambique, sendo membro do Conselho de Segurança, estará próximo às grandes potências mundiais e poderá, granjeando essa simpatia, terá com facilidade um apoio para reconstruir a sua defesa interna, visando combater o terrorismo, contribuindo para o combate a nível mundial.
É uma candidatura, então, estratégica para Moçambique neste momento. E quais são as principais vantagens que Moçambique poderá conseguir, além da visibilidade, de ter uma voz presente, diária, se quisermos, no Conselho de Segurança? Né?
Olha, é sabido a nível mundial que qualquer país que faz parte do Conselho de Segurança tem um certo prestígio e garantias do ponto de vista de presença em variados fóruns. A outra questão é que a questão de Moçambique, da insurgência de Moçambique, vai ser levada em consideração acima daquilo que está sendo feito ainda hoje. E, por fim, Moçambique, com a sua experiência no combate à insurgência que está a acontecer agora e também no Acordo Geral de Paz, o primeiro e o segundo, poderá contribuir positivamente para a resolução do conflito em outros países. Mas, acima de tudo, Moçambique alerta a comunidade internacional para a questão do combate ao terrorismo do ponto de vista de que não são estados pequenos ou grandes que têm problemas de terrorismo, mas qualquer estado pode estar vulnerável ao terrorismo. E Moçambique, neste painel de segurança das Nações Unidas, poderá, com facilidade, fazer passar a informação real. E eu penso que esse é um dos ganhos que Moçambique tem.
Desta forma, além do caso de Moçambique em si, acaba de dizer agora, será que, com a presença de Moçambique neste momento e considerando os problemas da insurgência, tendo em conta o apoio completo da África, tanto da SADC como principalmente da União Africana, também acredito que os países da Cplp irão endossar a candidatura. Será que o terrorismo poderá passar a fazer parte da agenda primária das Nações Unidas? Terrorismo é África, considerando que tem sido um tema de outras regiões do mundo. Mas em África, o terrorismo parece não estar no topo da agenda internacional. Será que poderá Moçambique dar o empurrão neste sentido?
Olha, eu penso, se for a reparar, a SADC nunca esteve preparada para uma questão de insurgência ou terrorismo. Por outro lado, a União Africana, ao declarar o ano 2020 como o ano de Silence Guns, que é exatamente o slogan do ano 2020, e que acabou por não se concretizar, a SADC foi obrigada a moldar o seu posicionamento formal para incluir a questão da insurgência e terrorismo como uma das questões fundamentais para a região. A nível da União Africana, sempre se percebeu o terrorismo olhando para a África Central e a África do Norte. Com o surgimento do terrorismo agressivo em Moçambique, a agenda mudou. O que quer dizer que não só os apoios viraram para Moçambique do ponto de vista de preservação do governo legítimo e evitar que o terrorismo ascendesse ao ponto de mudar o status quo político do país, mas, por outro lado, mudou a narrativa inicial da própria SADC, que nunca via a possibilidade de terrorismo ser uma das lacunas políticas a nível da região. E eu penso que este acontecimento em Moçambique, negativo, é preciso dizer isso, mas alertou ao continente africano que o terrorismo deve passar a ser uma questão transversal nas agendas regionais e continental.
Em 1992, quando terminou a guerra, Moçambique teve uma das missões das Nações Unidas mais bem-sucedidas, a UNMOS, e com uma prestação diplomática elogiada, na altura liderada por Joaquim Cissano, o antigo presidente, mas isso não teve continuidade. E os países que enviam tropas para as missões da ONU, a priori, parecem ter algumas vantagens. Será que a diplomacia tem ficado do lado um pouco de Moçambique, tem estado nos últimos anos mais apostado no desenvolvimento económico?
Normalmente o desenvolvimento económico tem que ser acompanhado pelo processo de paz. Não há paz onde não há desenvolvimento, como também não há desenvolvimento onde não há paz. Então, mas, por outro lado, é preciso observar que, mesmo no âmbito do processo de paz, Moçambique conseguiu exportar a sua experiência interna para vários países a nível da África. Muito bem falou do presidente Cissano, que já foi enviado para vários lugares a nível da África como emissário da paz. É preciso mencionar também que o nosso embaixador na presidência foi o responsável, um dos responsáveis pelo processo de paz a nível do Sudão, na separação Sudão Norte, Sudão Sul. Temos forças moçambicanas até a colaborar no conflito de Aceh, o que significa que existem experiências específicas que Moçambique tem e que podem contribuir positivamente para os outros continentes e também o continente africano. Mas é preciso olhar por uma outra perspectiva da África. É que, até então, Moçambique é um dos poucos países africanos que nunca teve um conflito étnico e nem religioso. E este novo desafio da insurgência mostrou que Moçambique não está longe de ter esses dois conflitos que nunca teve no passado. Olhando para aquilo que é o historial do processo de paz de 1992, podemos dizer que o conflito era um conflito esclarecido, um conflito político armado que estava claro, o que é diferente do terrorismo. Agora Moçambique está preparado, ou está se preparando, para uma nova metodologia de agressão que não vinha no passado.
Os países africanos continuam com retórica, mas vê-se muito pouca campanha no sentido de terem um lugar permanente no Conselho de Segurança das Nações Unidas. Um tema que não está sobre a mesa, não tem sido aberto claramente por parte das grandes potências que controlam esse Conselho. Até que ponto a diplomacia moçambicana poderá dar um empurrão durante esse tempo que vai estar no Conselho de Segurança para que, eventualmente, este assunto possa entrar na agenda de debates nas Nações Unidas?
Olha, já é positivo que os países da União Africana tenham apoiado a candidatura de Moçambique. É importante também que a SADC se tenha posicionado como quem enviasse a candidatura de Moçambique para a União Africana, mas é preciso recordar que, depois da Segunda Guerra Mundial, as potências vencedoras, neste caso os cinco países, são os que definem a estratégia das próprias Nações Unidas. É preciso reformular as Nações Unidas para permitir que a África, que na altura continuava colonizada, possa ter o seu representante. É preciso reformar a estratégia das Nações Unidas para que a Ásia possa ter o seu representante. Se for a ver, hoje podemos questionar o porquê de não a permanência no Conselho de Segurança, por exemplo, da Alemanha e do Japão, tendo em conta que a Alemanha é na Europa um dos países mais ricos, o que significa que tem uma contribuição direta naquilo que são as políticas mundiais. Mas é preciso que as Nações Unidas se reformulem do ponto de vista de estratégia para incluir esses países. Estamos a olhar para a África como continente, mas é preciso incluir a África do ponto de vista regional para evitar com que a África toda ela vá a reboque dos cinco países com poder de voto. Por outro lado, é que enquanto a política mundial estiver centralizada em cinco países, os ditos vencedores da Segunda Guerra Mundial, então estamos a dizer que de lá para cá as Nações Unidas não se desenvolveram do ponto de vista organizacional. E isto não é benéfico para a África, isto prejudica a África, isto impede que a África possa ter um posicionamento de relevo nas decisões que são tomadas nas Nações Unidas. Se for a ver, posso dar exemplos claros. Enquanto que os conflitos africanos, a percepção do conflito africano é sempre do ponto de vista de fraca capacidade de governação, e a intervenção por parte das Nações Unidas é uma intervenção lenta, não, isso já não acontece nos outros continentes. É preciso reformular e dar a possibilidade da África se autorrepresentar e não se fazer representar através das suas colónias antigas. E eu penso que isto é que impede com que a África tenha uma contribuição significativa.
Mohamed Yassin, especialista em relações internacionais, professor universitário, antigo deputado da Renamo, em conversa comigo aqui na Agenda Africana sobre a candidatura de Moçambique a membro não permanente do Conselho de Segurança das Nações Unidas. Mais uma edição da Agenda Africana aqui na Voz da América. Até a próxima edição. Eu sou Álvaro Lugero Andrade.